Pai querido que estás nos céus, estamos nos regozijando na tua presença porque o Senhor é bom. A tua benignidade dura para sempre. Obrigado, Pai, pela preservação da nossa vida e pelo desabrochar da vida no lar desta família que recebeu Alícia. Pai eterno, que os nossos filhos sejam educados para o Senhor. Derrama o Espírito Santo sobre nós neste momento e fala ao nosso coração, através da tua palavra, em nome de Jesus que pedimos. Amém. George Herbert, ele escreveu: Senhor, vós que tanto tens nos dado, dá-nos uma coisa a mais, dá-nos um coração agradecido. Hoje é um culto de ação de graças. Quinta-feira foi o Thanksgiving. Eu imagino que você agradeceu a Deus por todas as bênçãos na sua vida. E hoje o culto, todo o programa está voltado de louvor e gratidão e glória ao Deus, a fonte de toda boa dádiva. A proclamação do primeiro dia de ação de graças aqui nos Estados Unidos ocorreu na gestão do presidente Abraham Lincoln. E foi no dia 3 de outubro de 1863. Não era um período muito louvável, porque em 1863 eles estavam ainda na guerra civil. O norte lutando contra o sul. E foi nesta guerra sangrenta que morreram 625 mil americanos. Morreram muito mais americanos do que na Primeira Guerra Mundial, do que na Segunda Guerra Mundial, do que na Guerra do Vietnã, qualquer outra guerra. 625 mil. Foi uma chacina entre os americanos. Mas, queridos, em meio a toda esta tragédia, Abraham Lincoln achou motivo para dar glória a Deus. E vejam que Abraham Lincoln escreveu: o que está chegando, o ano que está chegando ao fim, tem estado repleto das bênçãos de campos frutíferos e céus salutares. A essas generosidades que são desfrutadas tão constantemente que somos propensos a esquecer a fonte da qual elas provêm, acrescentaram-se outras bênçãos da natureza tão extraordinárias que não podem deixar de impressionar o coração e sensibilizá-lo, embora habitualmente ele seja insensível à sempre atenta providência do Deus Todo-Poderoso. Queridos, este homem de Deus, Abraham Lincoln, foi assassinado 2 anos depois que ele estabeleceu o dia em ação de graças. Ele morreu em 1865. Passaram-se alguns anos e em 1949 o Brasil também escolheu o seu dia de ação de graças. Foi no dia 17 de agosto de 1949, pela lei número 781, que o Brasil também estabeleceu um dia em ação de graças. Sabem que o espírito de gratidão pode ser comparado como um fogo bem quente, bem brilhante em pleno Polo Norte? O espírito de gratidão é uma característica cristã. Por isso Satanás não consegue fazer comércio. Podem ver quanto comércio ele faz com o Natal e com o Halloween, mas ele não consegue fazer comércio com Thanksgiving, porque o Thanksgiving chama a atenção do mundo para a fonte da bênção e desperta nos corações o espírito de gratidão. E Satanás não quer pessoas agradecidas, porque Deus mora nos corações agradecidos. Deus tem 2 moradas, uma no céu e outra no coração agradecido. Satanás não quer que ninguém seja agradecido. Por isso ele não faz nenhum comércio, nenhuma promoção. Embora seja a festa mais celebrada nos Estados Unidos, praticamente por 100% dos lares americanos e também estrangeiros que vivem aqui, mas é uma festa onde não gira dinheiro, não é comércio, porque é gratidão ao Deus Pai, a fonte de toda boa dádiva. Nós lemos num livro Lar Adventista, página 156, que corações agradecidos e fisionomias de bondade são mais valiosos do que riquezas e luxo. O que que é mais valioso do que riqueza e luxo? Corações agradecidos e fisionomias de bondade. Isso faz milagres. E no livro Ciência do Bom Viver, página 251, nós lemos: coisa alguma tende mais a promover a saúde do corpo e da alma do que um espírito de gratidão e louvor. Gratidão e louvor promovem saúde, promovem endorfina no seu corpo. É remédio contra o câncer, saber louvar, saber agradecer. Por isso, em Efésios capítulo 1, verso 16, abra sua Bíblia, a palavra de Deus em Efésios capítulo 1 e o verso 16. Paulo está falando aos Efésios capítulo 1, verso 16, dizendo: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Paulo não cessava de dar graças a Deus pelos membros da igreja, pelas igrejas que ele fundou. Você é grato, meu querido irmão? Você sabe agradecer à esposa? Você sabe agradecer às mães, aos pais? Você sabe agradecer aos filhos? Sabe agradecer às pessoas que o ajudaram quando você chegou neste país e não sabia nada, não sabia inglês, não tinha onde ficar? Você se lembra de agradecer a essas pessoas que gastaram dinheiro, que deram a casa, que o acolheram em casa, que lhe deram de comer, que o ajudaram a traduzir, que o ajudaram a levar, tirar driver license ou fazer qualquer outra coisa? Ou você esquece destas pessoas que um dia cruzaram o seu caminho e foram anjos de Deus na sua vida? Lembrem-se, Deus tem duas moradas, uma no céu e outra no coração agradecido. Você é grato a Deus? No livro Cristo e as Finas Artes, a escritora Cynthia Perlmutter colocou ali no seu livro uma cópia de um lindo quadro chamado Mãos Postas. Quantos daqui já viram esse quadro, Mãos Postas? É um quadro famoso, visto no mundo todo. Quem pintou este quadro foi Albrecht Dürer. Albrecht Dürer nasceu em Nuremberg, na Alemanha. Quando ainda jovem, ele saiu para estudar pintura com um grande artista. Lá ele encontrou um amigo, um pouco mais velho do que ele, que também estudava pintura. Ambos eram pobres e, para economizar, decidiram partilhar o mesmo quarto, moravam juntos. Era uma grande luta conseguir o trabalho para os dois e sustento para os dois. As despesas eram grandes. Um certo dia, o mais velho sugeriu que ele, Albrecht, o mais novo, fosse estudar e que ele, o mais velho, iria trabalhar para sustentá-lo. E quando ele se formasse, ele então trabalharia para sustentá-lo também. Fizeram um acordo. E foi assim que Albrecht começou a estudar com um grande artista e se tornou um famoso pintor. A princípio, Albrecht não queria, mas com relutância ele aceitou o acordo. O amigo mais velho foi trabalhar num restaurante, lavando pratos. Você sabe o que é lavar pratos? Eu lavei muito prato lá na universidade, na Andrews University. Eu lavava pratos com água quente e água fria, ao ponto das minhas mãos fecharem e não abrirem mais. Não conseguia abrir. Estava travada. É assim que acontece quando nós trabalhamos muito tempo lavando pratos. E o amigo de Albrecht, durante longos meses e anos, esteve trabalhando duro para ajudar o seu amigo. Finalmente chegou o dia em que Albrecht conseguiu vender o seu primeiro quadro. Conseguiu dinheiro suficiente para pagar as despesas. E aí Albrecht disse para o seu amigo mais velho: agora é hora de você estudar. Mas, queridos, quando aquele amigo começou a pegar nos pincéis para pintar, descobriu que a sua mão estava calejada, estava enrijecida, dura e não conseguia mais pintar. Desistiu. Era algo impossível. Um dia Albrecht voltou para o quarto e encontrou seu amigo ajoelhado, orando, com mãos postas. Ele olhou aquelas mãos calejadas e pesadas e enrijecidas. E ele se lembrou do sacrifício que o amigo fez para que ele pudesse estudar. E ele então tomou a decisão de pintar um quadro, Mãos Postas, em gratidão ao sacrifício do amigo pelo sucesso dele. Sabe, meus queridos amigos, há alguém que também sacrificou suas mãos e sua vida por amor a você. Quando eu li a história de Albrecht, eu me lembrei do sacrifício que Jesus fez por nós. As mãos e os pés de Jesus foram pregados na cruz. A lança lhe perfurou o lado. A Bíblia diz que as cicatrizes nas mãos de Jesus permanecerão para sempre. Pense num novo céu e numa nova terra, onde ninguém tem defeito nenhum, ninguém tem rugas, ninguém tem cicatrizes. Mas pense que neste céu perfeito, neste novo céu, nessa nova terra, perfeitos, existem cicatrizes que nunca desaparecerão. São as cicatrizes das mãos de Jesus. Permanecerão ali para sempre, como uma lembrança do preço que ele pagou pela sua salvação. Eu quero que você leia comigo em Zacarias capítulo 13. Abra sua Bíblia, Zacarias capítulo 13 e o verso 6. Zacarias capítulo 13 e o verso 6. Todos acharam? Zacarias capítulo 13 e o verso 6. É uma profecia que se cumprirá no céu. Quando estivermos no céu, nós vamos ver algumas pessoas ao lado de Jesus fazendo algumas perguntas que nós pensamos, por que estão perguntando isso? Vejam a pergunta que será feita a Jesus no céu. E se alguém lhe disser, que feridas são estas nas tuas mãos? Ele dirá, são as feridas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Há pessoas que estarão no céu salvas por Jesus, mas que nunca ouviram falar do drama da paixão de Cristo no Calvário. E ouvirão dos lábios de Jesus pela primeira vez a história da paixão de Cristo. Mas foram salvas por Jesus. Os sinais nas mãos, nos pés, os sinais na testa de Jesus, feita pelos espinhos, pela coroa de espinhos, estes sinais permanecerão para sempre, meu querido irmão. Os sinais que Cristo tem nas mãos são o esconderijo do seu poder. Abra sua Bíblia em Abacuque capítulo 3, verso 4. Abacuque capítulo 3 e o verso 4. Veja onde está o esconderijo do poder de Jesus. Abacuque capítulo 3 e o verso 4. E o seu resplendor era como a luz, diz Abacuque. Raios brilhantes saíam da sua mão. E ali estava o esconderijo da sua força. Quando eu olho para as cicatrizes nas mãos de Jesus, eu vejo ali o esconderijo da sua força, do seu poder. Porque ele é o Cristo crucificado, o Cristo ressurreto, o Cristo assunto ao céu, o Cristo prestes a voltar, o Cristo eterno, o nosso irmão, o nosso Salvador. Albrecht demonstrou sua gratidão ao seu amigo pintando um quadro, mãos postas. Como você demonstra sua gratidão a Jesus, meu querido irmão? Pintando um quadro? Não, Jesus quer mais do que isso. Jesus quer o seu coração. Por isso em Provérbios capítulo 23 e o verso 26, Provérbios capítulo 23 e o verso 26, Jesus diz o que ele quer. Jesus não quer um quadro. Jesus não quer uma pintura. Deus quer de você o coração. Provérbios 23, 26 diz, filho meu, dá-me o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Nesta semana de ação de graças, tire um tempo para dizer para algumas pessoas da sua gratidão, dizer o seu muito obrigado, porque Deus tem duas moradas, uma no céu e outra no coração agradecido. Sabem, queridos, uma das festas mais celebradas e mais alegres do povo de Israel no Antigo Testamento era a festa dos tabernáculos, chamado também de festa das colheitas. Eu costumo chamar esta festa de festa de ação de graças. A festa de ação de graças durava 7 dias. Naquele apertado calendário judeu, Deus separou 7 dias para ação de graças. Do dia, no mês 7º, que era o mês de Tisri, do dia 15 ao dia 22, era só festa. Eles saíam das suas casas, com as suas famílias, com seus filhos, com as suas crianças. Eles construíam cabanas cobertas com folhas de palmeiras. E durante 7 dias eles permaneciam dormindo naquelas cabanas e contando e recontando as obras maravilhosas de Deus. Contando de como Deus celebrara a libertação deles no Egito, quando a primeira Páscoa foi celebrada no Egito. Eles contavam para os filhos de como Deus abriu o Mar Vermelho, como Deus fez sair água da rocha, como Deus se manifestou no Monte Sinai, como Deus fazia um milagre, tendo uma nuvem, fazendo sombra para eles durante o dia, protegendo-os do sol, do deserto, e aquela nuvem se transformava numa coluna de fogo à noite, aquecendo e iluminando o acampamento. As obras maravilhosas de Deus eram contadas e recontadas pelos pais para suas crianças durante 7 dias na festa de ação de graça, chamada Festa dos Tabernáculos. Queridos, era a última festa do ano. Os celeiros estavam repletos dos cereais, garantindo o sustento para o próximo ano. A festa do juízo antecipou a festa da ação de graças. Por quê? A festa de ação de graças era do dia 15 ao dia 22 do sétimo mês. A festa do juízo, hoje eles chamam de Yom Kippur, é no dia 10 do sétimo mês, ou seja, uma semana antes. Nesse dia 10 eles tiveram seus pecados perdoados. E agora, regozijando-se no perdão de Deus, tendo os celeiros abarrotados de comida, eles explodiam em louvor e gratidão a Deus por todas as bênçãos. Deus tem duas moradas, meu querido irmão. Uma no céu e outra no coração agradecido. Por isso o apóstolo Paulo, na primeira carta que ele escreveu aos Tessalonicenses, abra sua Bíblia. Na primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 5 e o verso 18. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5 e o verso 18. Veja o que o Espírito Santo colocou na boca de Paulo. E Paulo está falando para você. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Como posso dar graças em tudo? Você pode. Como aquele homem que estava agradecendo na igreja por ter sido roubado. E perguntaram, como você pode agradecer por ter sido roubado? E ele disse, eu agradeço sim. Por quê? O ladrão não era eu. Era o outro. Se não fosse a graça de Jesus, eu seria o ladrão. Eu louvo a Deus, porque o ladrão não era eu. Eu louvo a Deus, porque ele levou só a minha carteira e deixou a minha vida. Queridos, nós podemos dar graças a Deus no emprego, no desemprego, na doença e na saúde. Nós temos que aprender a louvar a Deus, porque nada nos acontece sem passar pela mão do Todo-Poderoso. Ele pesa, ele mede as provações antes que elas cheguem até você. E você está circundado pelo amor de Deus. Ele está com os olhos sobre você, cuidando, vigiando, protegendo. E ele só permite vir para você provações que você pode suportar pela graça dele. Jesus era um ser que agradecia. Jesus viveu uma vida de gratidão. A Bíblia é um livro de ação de graças do começo ao fim. A vida de Jesus na terra nos dá um exemplo de gratidão. Em Mateus capítulo 11, verso 25, Jesus orou dizendo, graças eu te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Graças eu te dou. Lembrando daquela ocasião em que Jesus, parado na frente do túmulo de Lázaro, a Bíblia diz que parado na frente do túmulo de Lázaro, Jesus levantou os olhos para o céu. Isso está em João capítulo 11, verso 41. João capítulo 11, verso 41, Jesus falou, tirem a pedra. E eles tiraram a pedra. E a Bíblia diz, João 11, 41, Jesus levantando os olhos para o céu disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Mas ele ainda não tinha ouvido. O milagre ainda não tinha ocorrido. Jesus agradeceu antes do milagre. O que é que Jesus está ensinando você, meu irmão? O que é que ele nos ensina a agradecer antes do milagre? Não espere a cura para agradecer. Não espere sentir o perdão para agradecer o perdão. Não espere ver a resposta às orações para depois agradecer. Agradeça antes o milagre. Agradeça antes a cura. Quando você pedir perdão, mesmo ajoelhado, já louve a Deus pelo perdão antes que você sinta o perdão. Porque Satanás é esperto para impedir que você sinta o perdão. Mas não importa sentir o perdão, o importante é crer no perdão. Jesus nos ensinou a agradecer antes de receber. Isto é fé. Isto é crer para ver a glória de Deus. Deus tem duas moradas. Uma no céu e outra no coração agradecidos. Todos os que leem com atenção as mensagens que Deus escreveu na própria natureza que nos cerca, encontrarão inúmeros motivos para agradecer. Você já agradeceu pelas estrelas do céu? que iluminam as trevas da noite e que falam aos habitantes deste pequenino planeta que Deus tem o controle na mão? Tem o controle não somente do planeta Terra, mas de todos os mundos, de todas as galáxias? Você já agradeceu a Deus? Também pelo sol matutino a banhar a Terra com seus raios cálidos? O mesmo sol que ao se pôr entre nuvens afogueadas que se refletem no lago? Eis as cenas que deveriam despertar em você e em mim profunda gratidão a Deus, porque Ele criou tudo belo. No livro Educação, nós lemos, página 120, que Deus anseia que lhe ouçamos a voz no canto das aves, no sussurro das árvores, no retumbante trovão e na música do mar. Deus quer que você ouça a voz dele. Repito, no canto das aves, no sussurro das árvores, no retumbante trovão e na música do mar. Alguém certa vez escreveu que as 10 mil vozes da natureza testificam da glória de Deus. Há pessoas que têm tanto para agradecer, mas não agradecem. Murmuram. Queixam-se. E há outras pessoas que têm tão pouco para agradecer. Aparentemente eles não teriam nada para agradecer, porque vivem uma vida de sofrimento. Mas agradecem tanto. Você já encontrou pessoas assim? Que você, ao visitar, ao se encontrar com elas, você diz, mas por que essa pessoa é tão alegre e agradece tanto? Ela não tem nada. Aliás, ela tem a doença. Ela é enferma. Ela está com dores. Mas ela só agradece. Eu li sobre Robert Louis Stevenson. Robert Louis Stevenson, em 1893, ele escreveu, ele estava com tuberculose. Lembrem-se que em 1893, tuberculose era a doença incurável. Por 14 anos ele estava tuberculoso. Ele escreveu, por 14 anos não tenho tido um só dia de saúde. Tenho conseguido escrever aos pedaços por causa das tosses. Tenho escrito com hemorragia. Porém, eu tenho feito meu trabalho incansavelmente e a batalha continua. Nenhuma palavra de reclamação. Quão mais pobre seria o mundo sem as obras do escritor John Milton? John Milton, um escritor inglês que escreveu o livro famoso Paraíso Perdido. Ele era cego. Fanny Crosby, autora de vários hinos que nós cantamos na igreja. Era cega. Como pode uma pessoa cega produzir tanta alegria e tanto louvor no mundo e colocar o louvor nos nossos lábios, pois cantamos os hinos que ela compôs? O que teria ela tanto para agradecer? Se você fosse cego e jamais tivesse visto a luz do sol, jamais tivesse contemplado o rosto da sua esposa ou o rosto do seu bebê, da sua criança, o que você teria tanto para agradecer? Ela viveu uma vida de gratidão. Helen Keller, autora e conferencista americana, ela perdeu a vista, ficou cega e ficou surda quando ela tinha 1 ano e 7 meses. Helen Keller. Apesar de cega e surda, ela escreveu, cada dia da minha vida agradeço a Deus 3 coisas. Primeira, dou graças a Deus por me haver concedido conhecimento das suas obras. Segundo, profundas graças porque ele pôs em mim, nas minhas trevas, a lâmpada da fé. E terceiro, profundíssimas graças porque tenho uma outra vida a ser aguardada, uma vida jubilosa de luz, de flores, cânticos celestiais. Aleluia, irmãos. Quando você quer louvar e agradecer, você encontra motivos para louvar e agradecer. Quando você quer criticar, condenar, murmurar, você também encontra motivos. Mas lembre-se, Deus tem 2 moradas, uma no céu e outra no coração agradecido. Billy Bray declarou, louvado seja o Senhor, Eu tive minhas provações e dificuldades. O Senhor me tem dado tanto vinagre como mel. Mas Deus me deu vinagre com uma colherzinha de chá. E me deu mel com uma concha. Aleluia! Que você também glorifique ao Deus, a fonte de toda boa dádiva, entendendo que Ele lhe dá o vinagre em colherzinha de chá. Mas Ele lhe dá bênçãos em conchas. Levanto ao céu a fronte agradecido por essa luz dos olhos permanente. Como deixar de ser agradecido por esse brilho ao Deus santo e clemente? Deus tem duas moradas, uma no céu, outra no coração agradecido. Por isso Paulo diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, que Jesus habite no seu coração. Amém? Amém. Vou convidar aqui a minha filha para que venha aqui à frente. Louvar ao Senhor é a força da vida. Louvar ao Senhor é a nossa canção. Ouvir a sua voz é sabedoria. Andar na sua luz é adoração. Esse é um cântico de louvor ao Deus que tudo nos deu.
Em seguir suas leis, sua vida será de esperança e de amor. Poderoso será em Jesus, o Salvador. Paz e verdade.
louvar ao Senhor em pé. Obrigado, meu Pai, meu querido Jesus, querido Espírito Santo. Obrigado por toda esta natureza linda que nos cerca, que mesmo depois de 6.000 anos de pecado, ainda é uma revelação do Teu amor por nós. Obrigado por este dia de ação de graças que o Senhor colocou no coração do presidente Abraham Lincoln e porque isto chegou até nós. Estamos aqui para dar glória ao Teu nome, porque o Senhor é a fonte de toda boa dádiva, de todo dom perfeito. Obrigado pelas famílias, pelos filhos, pelos pais. Obrigado, Pai eterno, pela fé, pela esperança da breve volta de Jesus. Que a esperança da volta de Cristo seja fortalecida e enraizada em cada coração aqui, neste momento, Pai. E que o Senhor Jesus volte logo nos buscar. Em nome de Jesus, pedimos uma bênção especial para o nosso querido irmão Osvaldo, sua esposa Laudelina, que estão voltando para o Brasil. Que os teus anjos os acompanhem. Que o Senhor dirija os passos e as decisões deles ali. Que o Senhor cuide deles ali. Que o Senhor os conduza para uma igreja onde eles se sintam alegres, felizes e também participem no preparo de um povo para a tua volta. Protege-nos e abençoa-nos em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor.